Bom, a gente volta a falar aqui sobre a Operação Carne Fraca e o nosso convidado é Pedro Eduardo de Felício, professor da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Professor Pedro Eduardo de Felício, boa tarde para o senhor e bem-vindo à CBN. Tudo bem?
Boa tarde, Fernando. É um prazer.
Eu que agradeço. Bom, do que se sabe, do que apresentou a Polícia Federal até esse momento? Surpreso com toda essa situação, professor?
Então, para mim foi uma surpresa pelos nomes das empresas envolvidas. Deve ter muitas outras que não foram faladas, mas que a gente não conhece tanto e que não mereceriam tanta confiança como merece uma BR Foods, né? Uhum. Porque BR Foods vem de Sadia e Perdigão. Eu conheço muito bem essas empresas, são muito sérias. Então não era para acontecer uma coisa dessa. Esses desvios, por vezes, acontecem. Pega a gente de surpresa. E é claro, a Polícia Federal está fazendo o papel dela. As informações que foram divulgadas até agora são muito policiais, né? Uhum. A gente não consegue saber tecnicamente, de fato, o que aconteceu, o que estava acontecendo nos dois anos que eles investigaram. Essa é uma parte difícil para a gente que está analisando, tentando compreender, interpretar tecnicamente.
Tá, só para a gente entender, então, assim, como é que é o processo, o caminho que passa a carne até chegar ali na mesa do consumidor? E aonde que pode estar o problema?
Então, eu acho até que estão falando muito carne, mas talvez a predominância aí do problema esteja, eu estou dizendo que é a minha interpretação, eu acho que pode estar no produto elaborado, o produto que nós chamamos de processado, porque no produto processado entram os ingredientes, entra carne, entra soja, entra vários ingredientes, entra os ingredientes não cárneos. Então você tem aditivos como nitrito, nitrato, o próprio ascorbato que estão fazendo um carnaval.
Pois é, explica pra gente o que é esse. É um ácido?
O ascorbato é vitamina C, é muito usada na indústria. Só que usa um produto mais barato do que a vitamina C. Ao invés de ascorbato, usa um isômero chamado eritorbato de sódio, que é muito mais barato e que tem o mesmo efeito na carne. Ele é antioxidante. E funciona como antioxidante e até muito necessário em alguns produtos onde você usa o nitrito, o nitrato, e você não quer deixar um nível residual muito alto, porque esse sim seria prejudicial à saúde. Então você acrescenta, nós falamos 500 partes por milhão de ascorbato ou eritorbato, para fazer que o nível residual, quando chegar lá para o consumidor, esteja baixo. É normal isso. Então, tem algumas coisas que eu não estou compreendendo.
Por exemplo, tem uma informação que foi verificada a falta de proteína na carne. Pode não ter proteína na carne?
Não. A carne é proteína. Só que você, para baratear um produto, às vezes eles lançam mão de proteína de soja, que também dá proteína, que não tem nada de errado, que também é aprovado pelo Ministério da Agricultura, mas é o que pode, talvez, é usar demais. Aí, se estiver usando demais, aí está errado. Então, outra coisa que foi mencionado hoje, carne mecanicamente separada. Isso é muito usada, a mecanicamente separada chama CMF. Carne mecanicamente separada de frango, e até de peru, mas principalmente de frango. É uma matéria-prima que barateia demais os embutidos. E ela tem que ser usada, mas é usada em produtos cozidos. E aí também tem limites para se usar. Então, o noticiário ainda está muito complicado. Fala assim, tinha carne de animais mortos. Bom, não dá para fazer isso com animais vivos. Mas que mortos eram esses? Eram animais que morreram na chegada no frigorífico e foram aproveitados. Isso nunca aconteceu, que a gente saiba, em frigoríficos com inspeção federal.
Agora, usar a cabeça do porco na linguiça?
Nada demais.
É?
Nada demais. Nada demais, isso aí tem produto. Se você for no Chile, você vai comer queijo de porco. É um produto feito com toda a pele, toda a carne da cabeça. Você cozinha essas cabeças e pega tudo depois e moe e faz um produto muito bom. É um tipo quase que um... É um embutido, quase que um fiambre. Uhum. Não tem nada demais.
Agora... Inserção.
É matéria-prima normal.
Ah, então tá bom. Vamos lá, a inserção. Aí não dá, professor. De papelão no frango.
Não, aí não pode. É. Não pode.
É triturar o papelão e colocar no frango?
Não, e é difícil acreditar.
Por quê?
É difícil acreditar porque não é uma coisa que entra no fluxo de produção. Você não, ninguém vai lá ficar moendo um papel, um papelão, para pôr num produto. Isso é uma coisa que falavam no passado para desmerecer o produto, para desmerecer os embutidos. Ah, não, isso aí, sabe o que vai na salsicha? Vai papelão. Ah, a coisa não é assim. Então, essa informação também é esdrúxula. É muito esdrúxulo. A gente precisaria saber onde foi, se foi uma fabriqueta de fundo de quintal, porque hoje tem muita fabriqueta de fundo de quintal, inclusive aprovada pelo Ministério da Agricultura, o que não devia aprovar. Mas, enfim, tem tanta coisa que precisaria mudar que acho que nós não vamos resolver agora nessa entrevista. Mas o fato é que vai dar um chacoalhão na árvore. Isso é importante. É muito importante chacoalhar, porque tem muita gente acomodada. O próprio governo tem sido muito acomodado com a questão da inspeção. Inspeção de alimentos é para você gastar dinheiro com ela. Você tem que pôr dinheiro e você tem que cobrar serviço das empresas. Mas o governo tem optado por dizer que vai tirar o serviço e delegar para a própria empresa.
Pois é, e tem também, por exemplo, teve uma ligação que foi grampeada de que os próprios fornecedores ali tinham até a senha de alguém do Ministério da Agricultura para liberar. Como é que pode acontecer uma coisa dessa?
Mas isso aí não podia acontecer. Isso não, nada podia acontecer. O que eu estou dizendo, assim, eu estou tentando compreender algumas coisas que ainda não foram bem explicadas. Essa questão de senha, de mexer na parte administrativa, de usar a senha do inspetor, isso é inconcebível. Isso aí é abuso do poder econômico e nós estamos sujeitos a isso, né? Então você tem que combater, é o que está sendo feito, tem que combater. Isso porque, olha, não foi para outros estados, você imagina se fosse para outros estados. Ela ficou restrita, a operação ficou no Paraná, parece que Goiás e Minas Gerais.
Agora,
gente,
o Brasil demorou tanto tempo para conseguir abrir o mercado, para exportar para outros países, tem sido uma batalha para conseguir isso. E...
Mas isso resolve, Fernando.
Será que a gente não vai perder mercado no exterior?
Não, importador, não? Outros países, eles fazem uma pressãozinha para baixar preço, mas por exemplo, estão dizendo que tem... container com carne contaminada com salmonela.
Isso, foi barrado na Itália.
Na Itália. Isso aí eles devolvem o container. Isso aí não é a primeira vez que acontece.
Mas, professor, não queima, desculpa, entre as, não queima o filme da carne brasileira?
Não. O Brasil é muito maior que isso. O Brasil é muito maior. A fama do Brasil no mercado internacional é fantástica. Nós estamos... Talvez a gente seja o melhor, dentre os melhores... Quando a gente pensa na nossa carne dos bons frigoríficos, tanto de frango, ninguém compete com o Brasil no frango. O Brasil é o maior exportador mundial de frango, com 27% do mercado. Alguém vai tripudiar com o Brasil no mercado internacional? Não vai.
Agora, professor, agora o impacto disso para o consumidor, aquele que está no supermercado agora, professor, como é que vai fazer?
Não, eu acho assim, estão fazendo parecer maior do que é o problema. Eu acho que o problema é sério, tem que ser analisado, vai ser importante mostrar para o ministro da Agricultura, como outros que já passaram aí e não puseram dinheiro, não aceleraram o processo, não formaram inspetores bons para trabalhar, porque os bons, os antigos, estão se aposentando, estão ficando velhos, estão morrendo. Então você tem que renovar tudo isso. Só que o Ministério tem demorado, não tem atuado para isso. Então vai ser muito importante esse chacoalhão aí. Mas o fato de você falava da exportação. Na exportação, a gente tem crédito. Nós temos muito crédito. Nós somos muito importantes, isso aí. Carne bovina, a gente é o maior do mundo. Só que tem rivalizado com o Brasil é a Índia, mas se lembra com carne de búfalo. Em matéria de higiene, ninguém faz como nós. Vamos reconhecer que existe um problema, vamos reconhecer que a Polícia Federal agiu e que vai resolver isso aí. Vai dar amedrontar o resto do povo que estiver fazendo praticando fraude.
Vamos acompanhar então.
Nós vamos sair bem. Você falou do consumidor que vai lá comprar o alimento.
Esse é o assunto de hoje. Todo mundo apavorado.
Não, não tem que preocupar. Não tem que preocupar. Se você comprar um produto pasteurizado, se tinha alguma bactéria, alguma coisa lá, isso aí está resolvido, isso aí foi pasteurizado, esse produto não tem problema. Eu me sinto muito tranquilo para ir lá no supermercado e comprar a salsicha Sadia ou Perdigão sem problema. Isso aí,
tá bom.
O que aconteceu não foi uma coisa assim, que todo alimento está estragado. É que a imprensa pega algumas frases da polícia, tipo alguma coisa tipo podre, ou de animal morto, e pega isso e faz um estardalhaço.
Bom, acompanha então, professor. Obrigado pela análise aqui na CBN. Uma boa tarde para o senhor.
Conte comigo.
Muito obrigado. Esse é Pedro Eduardo de Felício, professor da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, tem diversos estudos com relação à carne no país, estuda muito esse assunto já há muito tempo, comentando aqui com a gente, então.